meninas fifis, tudo bem com vocês? Vocês já compartilharam a palavra do Crônica? Já indicaram para os amigos? Pois indiquem, viu? Porque as histórias estão acabando, vocês deixam de fuleiragem. Depois eu termino a temporada e vocês ficam na minha DM. Ai, quando tem episódio! Ai, quando tem história nova! Eu, hein? Eu só conto as histórias, eu dependo de vocês. Meus dois ouvintes e meio. Bom, reclamação do dia feita. Hoje eu vou contar uma história leve, porque os nossos dois últimos episódios foram meio pesados. A história de hoje foi enviada pelo Pedro, e é sobre um perrengue que ele passou alguns anos atrás. Mas perrengue do tipo que podia acontecer com qualquer um de nós. Há uns anos atrás, Pedro trabalhava numa empresa que prestava serviços de TI para o governo do estado dele. Então era muito comum que ele viajasse a trabalho e passasse uns dias numa cidade pequena do interior. E nessa cidade não costumava ter muita estrutura. Ele normalmente ficava em pousada pequena e nessas viagens acontecia todo tipo de perrengue. Carro quebrava no meio da estrada, no meio do nada. Aí ficava lá sem sinal de celular, esperando a ajuda de qualquer motorista que passasse. Comia em lugar lotado de mosca, sem muita higiene. Era uma mão abanando as moscas e a outra segurando o garfo. Aconteceu dele pedir um pedaço de bolo da moça na padaria e vi com a mosca dentro. Ou seja, na verdade era um bolo da mosca. Que merda. Acontecia de levar carreira de cachorro no meio da rua, de ter rã pulando na bunda do vaso sanitário à noite. Essa história me lembrou quando eu trabalhava no banco no interior. E acontece de tudo quando você trabalha no interior. E tinha uma porca que ficava ali na região do banco. Uma porca gigantesca. Ficava a porca no meio da rua com os filhinhos porquinhos. Era do tamanho de um Fusca. A porca era do tamanho de um Fusca. E eu morria de medo de levar a carreira dessa porca. Então eu sempre saía pro lado contrário, pedia pra alguém me acompanhar, saía me esquivando. Era uma merda. Esses dias eu tava contando de quando eu trabalhei no interior e eu citei a história da porca. Aí eu fui procurar a agência do banco no Google Maps. E não é que tava lá a desgraçada da porca? Gigante? Eu não sei se era a própria porca ou se era a filha da porca, porque isso faz mais de 15 anos. E eu não sei quanto um porco vive. Mas terror essa porca na minha vida, viu? Mas enfim, voltando à história, viajar é se fuder, né? Já dizia o sábio podcaster. Aí algumas vezes Pedro viajava sozinho, mas quando era um serviço que demandava mais tempo, ou um serviço maior, ele ia com uma dupla. Numa dessas viagens, ele foi com um colega, Alexandre. Porque era um serviço maior, ia mexer em servidor, iam passar o final de semana. Era sexta, sábado e domingo. Era um órgão de porte maior também. E tinha que ser no final de semana porque ia derrubar o servidor do órgão. Ia mexer nos computadores e não dava para fazer enquanto as pessoas estivessem trabalhando na semana. Aí eles chegaram na cidade na sexta tarde, na hora do almoço. Almoçaram e foram para a pousada. Mas o serviço mesmo só ia ser sábado e domingo. Pedro disse que talvez até desse para terminar o serviço em um dia. Então eles meio que estavam com o tempo sobrando. Se eles tivessem sorte, eles terminavam no sábado e iam passar o domingo fazendo charme e ganhando diária sem necessidade. Pedro estava indo pela primeira vez naquela cidade, mas Alexandre já tinha ido outras vezes e já até tinha um esqueminha por lá. Gente, eu não sei como é que fala isso hoje, tá? Eu sou a senhora, casada e velha, mas um esquema pra gente é tipo uma moça com quem ele ficava eventualmente. Uma ficante. Pedro e Alexandre estavam lá, jovens, solteiros, desimpedidos. Então, na própria sexta, Alexandre ligou para o esquema dele para saber se tinha alguma coisa para fazer na cidade. Para perguntar se ela estava disponível também. E se tinha como eles se encontrarem. Aí a moça disse que dava certo, eles podiam se encontrar. Mas que antes ela tinha um churrasco para ir. Uma comemoração de sei lá quantos anos de casamento do irmão dela. Aí perguntou se ele também queria ir. Alexandre disse que dava, mas ele estava acompanhado de Pedro e não queria deixar Pedro sozinho. Então perguntou se podia convidar ele. Ou seja, Pedro ia ser o convidado do Penetra. Mas o jovem, né, minha gente? O jovem não se importa com nada, não. Pedro me disse que não estava nem animado para ir, mas que não tinha muito o que fazer na cidade, que era muito pequena, ele não conhecia ninguém. Então, se ele não fosse com o amigo dele, ele ia ficar a noite à toa. O convite era ruim, mas ao menos era churrasco e cerveja de graça. E aí ele já pensou. E aí ele, como um jovem trabalhador, já pensou no dinheiro do jantar que ele ia economizar, né? Então ele foi pela comida. Aí quando ele chegou lá, era um churrasco bem simples, um grupo pequeno, só realmente tipo a família, os mais chegados. Era no quintal da casa do irmão da moça. Tinha umas quatro mesinhas de bar. O churrasco estava sendo feito naquelas churrasqueiras que tem forma de porquinho. As pessoas da família mesmo tomando conta da churrasqueira, um ambiente bem familiar, bem acolhedor, ele achou. Pedro ficou meio deslocado, sem conversar com ninguém, mas estava lá enchendo o bucho de carne e cerveja e estava achando bom. Já era uma justificativa até para ficar calado, né? Tá mastigando sempre alguma coisa. Num dado momento, ele começou a sentir uns movimentos esquisitos na barriga. Começou aquele barulho alto dos gases subindo, descendo. Eles, na hora do almoço, tinham comido uma quentinha com uma cara meio duvidosa. E agora a quentinha barata estava cobrando por isso. Não bateu direito. Mas aí o desconforto passou. Ele deixou quieto, ignorou, tentou ignorar, né? Porque disse que o intestino dele é igual ao Wi-Fi, só confia na conexão de casa. Só que ele não sabia que nunca se deve ignorar o primeiro aviso. 15 minutos depois do primeiro alerta, veio o segundo. Dessa vez com mais força. Ele disse que sentiu aquela dor que dobra a pessoa no meio, sabe? O suor frio descendo pelas costas, tentou respirar fundo, trancou, mas bateu o desespero. Talvez ele nem tivesse tempo para perguntar onde era o banheiro. Aí ele entrou fingindo costume na casa, tentou disfarçar, a cara já branca, lívida. Achou o banheiro, mas estava ocupado. Puta que pariu! Aí ele fez a matemática das possibilidades, né? Ele podia ficar na porta guardando, mas ele não tinha como saber se a pessoa ia demorar. E podia acontecer uma tragédia ali no corredor da casa mesmo, né? As pontadas na barriga cada vez mais fortes. Alexandre passou por ele. E ele, Pedro, já prevendo que a noite ia ser longa, disse que estava só esperando para fazer um xixi rápido, que estava apertado, mas que ele já ia embora para a pousada porque estava com sono. Aí o dono da casa passou na hora também e disse: se você tá apertado, você pode usar o banheiro que fica lá no quintal. Ele nem agradeceu e saiu correndo. Deixou o cara falando sozinho. Com as perninhas coladinhas. Claro, né? Pro banheiro do quintal. Tava resolvido, ia dar tempo. Aí ele entrou, setou, apressado, não olhou para nada. Tava quase chorando já. O banheiro ficava do lado da churrasqueira, então ele ficou tentando se controlar para não fazer barulhos. Mas tava complicada a situação. Aí ele começou a avaliar as próprias decisões alimentares, começou a olhar ao redor. Era um banheiro bem simples, parecia que ainda estava em construção. A parede não tinha sequer sido rebocada. A luz ainda era uma lâmpada provisória que dava para ver a fiação. E, como vocês podem esperar, não tinha papel higiênico. Ele achou antes que foi Deus que construiu aquele banheiro para ele, foi o cão. Aí ele ouviu duas pessoas conversando lá fora. Cadê o rapaz que queria usar o banheiro? Ele tava lá na porta esperando. Ah, eu deixei usar esse aqui. Ele bebeu muito e tava apertado. Mas você avisou que a descarga não funciona? É o quê? Como é? Ele se livrou da humilhação deixando apenas humilhação. Como danado que ele ia fazer para descer o serviço sujo? Como é que ele ia mandar esse fax pro ministro Barroso? E como é que ele ia se limpar? Segundo ele, o vaso estava todo pintado e o aroma estava começando a se espalhar, saindo pela janela de ventilação que dava exatamente para a churrasqueira. Olha o erro de engenharia aí. Aí ele pensou: faço o quê, né? Fico aqui sentado até que me esqueçam. Não era bem uma opção. Era um quintal pequeno e o grupo era pequeno, então todo mundo acabou notando o que é que estava acontecendo e ele estava ouvindo o burburinho lá de dentro do banheiro. E com o cheiro não demorou até que começassem as piadas, né? Minha nossa, estourou a fossa. Valha-me Deus que tá morto. Ah, Maria, tu tá assando urubu nessa churrasqueira. Enfim, ele já estava sendo ridicularizado pelos populares. O dono da casa, acuado, teve que bater na porta. Ô, amigo, tu não ia fazer só xixi? Pedro ficou em silêncio, fingiu que não era com ele, pensou em fingir um desmaio, um infarto. Mas não tinha como, não tinha nem SAMU na cidade. Porque se ele saísse de ambulância, talvez as pessoas esquecessem a humilhação. Mas não tinha como, ele ia ter que encarar a merda de frente. Aí, como providência divina, quando ele teve a clareza de pensamento de examinar melhor o banheiro, atrás da cortina do box, ele achou um balde. A salvação. Ele pensou: eu vou encher aqui o balde no chuveiro, joga a água na privada. Mas aí ficou: ah, se eu encher no chuveiro, vai fazer barulho e as pessoas vão notar. Aí as pessoas vão dizer que o Penetra, além de cagão, ainda foi tomar um banho. Eu achei que foi juvenil, porque se já tava no inferno, abraçava o capeta. Sei que ele decidiu encher o balde com a água da pia. Ia demorar mais, mas ao menos ia ser mais discreto. Quando ele pegou o balde, melhor ainda, mais sorte. Mais sorte. Tava sem sorte até agora, né? Mas quando ele pegou o balde, maravilha! O balde tava cheio de água. Água com sabão. Resolvia dois problemas: o despacho e o cheiro. Aí depois ele ia dar um jeito de se lavar e sair dali. Da maneira mais discreta que ele conseguisse, né? Aí ele jogou a água num ângulo cuidadoso para não fazer muito barulho. Só que quando ele fez isso, ele assistiu em câmera lenta as calcinhas e cuecas dos donos da casa caindo do balde na privada. Era um balde de roupa suja de molho. Aí foi todo se misturando: merda, sabão, calcinha, cueca, dignidade. Meu Deus do céu, como é que ele ia tirar aquelas roupas do vaso? Tudo suja de merda. Ia botar a mão pra fazer a pescaria? Nem fudendo, né? Aí ele fez o que qualquer pessoa madura faria nessa situação. Ele vestiu a roupa e saiu correndo desesperadamente quintal afora. No desespero, ele até esqueceu de se lavar e disse que saiu todo debreado de bosta. Ele disse que ainda conseguiu ouvir um "Volta aqui, seu cagão!" Enfim, ele conseguiu correr até a pousada, disse que não olhou nem para trás, que aprendeu que correr de bunda suja nunca é uma boa ideia. Se trancou na pousada e só saiu no dia seguinte para fazer o serviço. Ele disse que nunca mais quer passar na frente daquela cidade. Só que eu acho que é para sorte dos moradores, né? Eu espero que nosso amigo Pedro tenha aprendido a não comer quentinhas de origem duvidosa e que vocês tenham se divertido com essa história. Se gostaram, compartilhem com os amigos e lembrem de mandar as histórias pro crônicasdevidalia@gmail.com ou via Telegram pro @ulasaraiva. E deixem um feedback no meu Instagram. Vou postar a foto da porca. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima.